Boa noite a todos. A Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, ABMS, tem a honra de promover, nesta noite, o debate sobre políticas públicas para a educação superior no país. Pedimos aos presentes que mantenham os seus celulares desligados ou em modo silencioso. Com a proximidade das eleições em outubro, esta iniciativa da ABMS possibilitará uma interlocução do setor privado com as equipes dos principais partidos políticos que indicaram candidatos ao cargo máximo da nação. O evento, que está sendo acompanhado por uma plateia privilegiada e também transmitido ao vivo pela ABMS TV para todo o Brasil e para outros países, é uma oportunidade de apresentar as reivindicações do setor privado, bem como de conhecer e analisar as principais propostas dos representantes dos candidatos à presidência da República nesta área. Portanto, trata-se de um acontecimento ímpar e muito esperado por toda a comunidade acadêmica representada pela ABMS, que legitimamente deseja participar do processo de definição de políticas públicas para o ensino superior. Neste momento, convidamos para compor a mesa do debate o Dr. Gabriel Mário Rodrigues, presidente da ABMS. O ministro da Educação, Henrique Paim, representante neste debate da candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff. A doutora Maria Helena Guimarães de Castro, responsável pela área de educação do plano de governo do PSDB, representante do candidato Aécio Neves. A doutora Maria Alice Setúbal, coordenadora do programa de governo do PSB, representante da candidata Marina Silva. Desde já, a ABMS agradece a participação dos representantes neste importante debate e registra a presença das seguintes autoridades. Luiz Cláudio Costa, secretário-executivo do Ministério da Educação. Paulo Speller, secretário de Educação Superior do MEC. Marta Wendel Abramo, secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior, SERES do MEC. Maria Beatriz Luce, secretária de Educação Básica do MEC. Hermes Ferreira Figueiredo, presidente do Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo, a CEMESP. Amabile Pácios, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP. Elizabeth Guedes, vice-presidente da Associação Nacional das Universidades Particulares, ANUP, e também os vice-presidentes da ABMS, professora Carmen Luísa da Silva e professor Getúlio Américo. A ABMS também agradece a presença dos senhores e das senhoras aqui presentes na plateia e os internautas que nos acompanham pela ABMS TV. Pedimos a atenção de todos para as regras deste debate, que será composto da seguinte maneira. 4 blocos para torná-lo amplo e isonômico. Nos 3 primeiros blocos, os candidatos farão comentários sobre as propostas contidas no documento Eleições 2014, propostas para a educação superior, que os senhores podem consultar nas pastas. E os internautas poderão acessar também no site da ABMS. As propostas estão reunidas em 3 eixos. O eixo 1 aborda a efetiva representatividade e participação do setor privado no sistema federal de ensino. Já o eixo 2 será dedicado às discussões sobre celeridade na tramitação dos processos de regulação e supervisão de cursos e instituições. E no eixo 3, o tema será o aprimoramento dos critérios, mecanismos e procedimentos de avaliação da educação superior. E o 4º e o último bloco será dedicado às considerações finais. Cada representante do PT, do PSDB e do PSB terá o tempo de 5 minutos para fazer os seus comentários sobre cada um dos eixos. Informamos que a ordem das falas foi definida em sorteio prévio realizado na presença dos representantes. Nós faremos um esquema de revezamento entre as respostas dos representantes por eixo. Ao final das exposições, os representantes terão tempo de 3 minutos para responder a uma questão específica sobre cada um dos eixos formulada pelo presidente da ABMS. Após o término dos 3 blocos, cada representante terá 5 minutos para suas considerações finais, totalizando, portanto, cerca de 30 minutos para as falas de cada um aqui presente. Para certificar que o debate será imparcial, eu serei a mediadora. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o Dr. Gabriel Mário Rodrigues, presidente da ABMS, que fará, então, a introdução acerca dos 3 eixos deste debate.
Boa noite para todos. Satisfação imensa receber o ministro Henrique Paim, a professora Maria Helena Guimarães e a professora Maria Alice Setúbal. Satisfação imensa também contar com essa plateia representativa, as demais autoridades, aos presidentes das entidades que compõem o fórum e os diretores que vêm prestigiar esse evento. A BMS, desde sua criação, tem, no correr dos anos, procurado levar ao Estado, às autoridades e principalmente aquelas do MEC, né, as suas ideias com respeito ao desenvolvimento da educação do país. E, no correr destes anos todos, nós fizemos um trabalho bem representativo e que faz com que, principalmente por ocasião das eleições presidenciais, nós possamos debater com as áreas que tratam do setor educacional dos partidos a questão da educação brasileira. Nós fizemos isso desde a primeira eleição do presidente Lula. E, na sequência, esses debates foram feitos e com razoável prestígio. Uma coisa é importante dizer que nós não vamos tratar do principal desafio da educação brasileira, que todos sabem que é a educação básica. Se nós colocássemos isso dentro do roteiro, nós levaríamos dias para poder tentar encontrar uma solução. Então, estamos deixando claro que no documento posterior que nós vamos entregar aos partidos, nós teremos um capítulo especial para a parte educacional. A representatividade do ensino superior brasileiro, que é uma questão bastante importante que eu faço questão de deixar aqui bem expressa, é a representatividade está ligada a concentrar 87% das instituições de ensino superior. Das 2.416 IES brasileiras, 2.112 são privadas. E 73% das matrículas, das 7.035.688, 5.140.312 são privadas. Né? De acordo com os dados do Censo de Educação Superior de 2012, oferece 65% dos cursos superiores e emprega 60% dos docentes do setor e 53% do pessoal técnico-administrativo. Em termos de volume financeiro, o setor é responsável por uma movimentação média estimada de 79,9 bilhões ao ano entre matrículas, livros e material didático. Desempenha um papel relevante na interiorização e na expansão do ensino, atendendo as áreas onde o poder público não chega. Eu queria registrar que, não só em números, é expressivo o nosso papel. Em atividades complementares, em atividades de responsabilidade social, a área educacional privada oferece anualmente mais de 35 mil projetos e com 58 milhões de pessoas, para 58 milhões de pessoas. Né? E outro fator importante que é interessante deixar claro é que, dos egressos do ensino superior particular, mais ou menos 80%, de 80% a 70% ocupam nas administrações das empresas cargo de responsabilidade no trabalho. Eu vou introduzir agora a questão do primeiro eixo, que é a efetiva representatividade e participação do setor privado no sistema federal de ensino. É a questão que colocamos aos três representantes, né, dos partidos, né, onde nós queremos deixar claro que o setor privado vem historicamente prestando grandes serviços à nação no que se refere ao ensino superior. Nesse sentido, como temos afirmado insistentemente, é parte da solução e não do problema. A grande maioria dos alunos estuda em instituições privadas e isso continuará sendo a tônica nas próximas décadas. Respeitar a livre iniciativa é um aspecto fundamental. É preciso que exista uma clara posição do governo a indicar que o setor privado é, de fato, um parceiro, que tal posição se materialize, de um lado, no aumento da representatividade em órgãos como Conselho Nacional de Educação, Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, o CONAS, Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, o CTAs, INEP, MEC, e de outro, com as políticas governamentais de inclusão, especialmente as que se referem ao Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, e o Programa Universidade para Todos, o PROUNI, e as cotas como instrumentos fundamentais para a expansão do ensino superior, inclusão social e alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Desta forma, entendemos como fundamental a manutenção dessas políticas e, na medida das possibilidades, a expansão das mesmas.
Obrigada, professor Gabriel. Obrigada.
Conforme sorteio realizado previamente com os representantes dos candidatos do PSDB, PT e PSB, o ministro Henrique Paim será o primeiro a comentar sobre a efetiva representatividade e participação do setor privado no Sistema Federal de Ensino, tema já introduzido pelo doutor Gabriel. Em seguida, será a vez da doutora Maria Alice Setúbal, pelo PSB, e, na sequência, a representante do PSDB, doutora Maria Helena Guimarães de Castro. Como já anunciamos, o ministro Henrique Paim tem um tempo máximo de 5 minutos para os seus comentários, assim como os outros representantes. Como mediadora, eu informarei quando faltar 1 minuto para o fim da fala e quando o tempo estiver esgotado. Ministro Paim, com a palavra.
Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui na ABMS, fazendo esse importante debate para o futuro do país. Saudar aqui o Gabriel, saudar aqui as debatedoras, dizer que o Brasil ele teve um despertar tardio para a questão educacional. Nós, se olharmos tanto na educação básica quanto na educação superior, nós começamos muito tarde. E hoje nós estamos fazendo um grande esforço para recuperar o tempo perdido. E o que nós temos visto exatamente na educação superior é uma expansão muito forte. E essa expansão forte, ela é justamente impulsionada pelas ações que têm sido implementadas ao longo desses, pelo menos, 12 anos, nós vamos completar, do governo do presidente Lula, do governo da presidenta Dilma, que criou um conjunto de oportunidades que permitiu que, ao longo desses anos, nós tivéssemos uma mudança do imaginário dos jovens brasileiros, tanto os jovens como as suas famílias. E essa mudança no imaginário é justamente esses jovens e essas famílias terem condições de uma nova perspectiva, uma perspectiva que vai na direção da profissionalização. E esse fenômeno é um fenômeno que aconteceu em países desenvolvidos lá no século XIX, e aqui no Brasil aconteceu recentemente. E não foi por acaso. Como eu dizia, nós tivemos um conjunto de oportunidades que foram geradas, oportunidades como, por exemplo, a expansão das universidades federais, a criação de novas universidades, foram 18 universidades criadas ao longo desse período. Nós triplicamos o número de vagas das universidades federais e implantamos a lei de cotas no Brasil, que passou por um grande debate no Congresso Nacional e mudou a fotografia das universidades públicas brasileiras. Nós tínhamos uma verdadeira inversão em relação ao ensino superior e à educação básica do ponto de vista de acesso. E nós conseguimos reverter esse processo com essa expansão das universidades públicas. Mas nós temos um sistema de educação superior que ele tem a sua maioria das matrículas e vagas relacionadas ao setor privado. Por isso é importante que nós tenhamos uma política forte de expansão, gerando essas oportunidades com o ProUni, com o FIES, que são programas que, no caso do ProUni criado dentro do governo do presidente Lula, já com uma política de cotas que, na verdade, criou uma jurisprudência no Supremo Tribunal Federal e permitiu que nós implantássemos essa política de cotas de forma efetiva, e o FIES, que foi aprimorado e dado escala. E essa escala é uma escala importante, foi um trabalho longo que determinou um diálogo permanente com o setor privado para que nós construíssemos esse modelo, e esse modelo é um modelo hoje que coloca o Brasil com um sistema de financiamento que pode ser comparado com os países desenvolvidos. Temos muito ainda para fazer em relação à educação superior. O Plano Nacional de Educação, que foi sancionado pela presidenta Dilma sem nenhum veto, inclusive em relação à questão do financiamento, isso é uma grande novidade no país, traz esses desafios e nós sabemos que precisamos construir esses desafios. Nós não vamos falar aqui de educação básica, mas sabemos o quanto a educação básica é importante para que a gente possa ter uma boa educação superior. Nós temos desafios voltados para as universidades, relacionados à formação de professores, relacionados à internacionalização, e todo esse esforço que tem sido feito é um esforço que permite que nós possamos construir um modelo de desenvolvimento do Brasil que seja um modelo avançado, e precisamos, para isso, fazer o verdadeiro casamento entre a educação superior, entre as universidades e o mundo produtivo. É um casamento que precisa ser feito e, sem dúvida alguma, a universidade ela tem que ter essa perspectiva para que nós possamos avançar mais em termos de desenvolvimento tecnológico, científico e inovação no nosso país. Eu queria dizer também que nós estamos, nesse momento, vivendo essa nova visão, que é uma visão importante, e nós vamos fazer com que o Brasil, a partir do novo governo da presidenta Dilma, possa avançar ainda mais, criando essas oportunidades, especialmente garantindo que programas como o FIES, o ProUni, independentemente das ações de política econômica, possam se manter e avançar ainda mais. Porque esse é um aspecto que eu gostaria de destacar, que é fundamental. Nós temos que ter consciência de que a agenda educacional ela está relacionada exatamente à agenda econômica. Nós tivemos vários episódios no Brasil onde o orçamento do Ministério da Educação, que tem crescido muito, foi aviltado justamente com uma visão de que não havia essa prioridade em relação à educação no país.
Ok, obrigado. Ministro, obrigada. Obrigada pelas suas considerações. Passamos a palavra, então, para a representante do PSB, doutora Maria Alice Setúbal, para suas considerações acerca do primeiro eixo, lembrando a todos que o primeiro eixo trata sobre efetiva representatividade e participação do setor privado no sistema federal de ensino. Com a palavra, então, a doutora Maria Alice.
Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a participação e parabenizar por esse debate, porque eu acho muito importante. Em 2010, a Marilene e eu já estivemos aqui, então é muito bom poder estar voltando e entendendo a importância que a educação tem hoje no país, né? E eu, e assim que eu gostaria de começar a minha fala, que é considerar que é mais do que prioridade, a educação tem hoje um papel estratégico no país. E daí a importância de nós estarmos pensando o desenvolvimento do país com um olhar mais sistêmico e o papel da educação nessa questão do desenvolvimento. Pensar o desenvolvimento é pensar o nível de escolaridade da população como um todo. Acho que diversos estudos têm apontado para a importância que tem a qualificação da população como um todo. Não estamos falando apenas, obviamente, dessa relação direta da mão de obra e das diversas queixas do setor privado das empresas em relação ao apagão da qualificação da mão de obra, mas a importância da qualificação da população como um todo, que tem um impacto direto na formação dos nossos alunos, das famílias, o impacto dos nossos estudantes, né? Em relação ao eixo específico, eu acho que no nosso programa de governo nós temos um foco muito forte no enfrentamento das desigualdades educacionais, né? E esse enfrentamento das desigualdades educacionais, obviamente, ele passa pela educação básica, mas sem querer entrar aqui nesse debate, como falou o professor Gabriel, apenas para voltar, não é possível nós pensarmos no ensino superior sem pensarmos também no ensino médio. A expansão do ensino médio e do ensino superior, ele está diretamente vinculado a que nós conseguimos superar a qualidade, o déficit de concluintes do ensino médio que nós temos ainda hoje. Então, é um enorme desafio, e esse desafio está diretamente ligado com essa questão de enfrentarmos as desigualdades. A expansão do ensino superior privado, ele vai se dar tanto pelo aumento dos concluintes no ensino médio, como também por uma maior articulação desse ensino médio com o ensino superior. Eu acho que existe ainda uma evasão muito grande no ensino superior, e essa evasão ela é de diferentes motivos, mas muitos deles também é por uma precariedade da qualidade da educação no ensino médio. Então, muitas vezes, as faculdades, as universidades, ela tem que quase que num primeiro ano voltar todo um currículo para dar conta das defasagens do ensino médio que não foram cobertas. E, de outro lado, essa expansão, então, essa articulação entre ensino médio e ensino superior, a nosso ponto de vista, é fundamental. O outro foco para enfrentamento das desigualdades é, sem dúvida, as políticas relativas à ampliação do ProUni e do FIES. Eu acho que já houve um avanço muito grande. E nos parece que, nesse momento, a expansão do ProUni e do FIES, ela deve ter um olhar mais customizado, ou seja, é preciso que a gente consiga fazer políticas mais articuladas com as diferentes necessidades das diferentes regiões. Então, com os dados que nós temos hoje acesso, é possível pensarmos tanto no número, em regiões, em cidades onde nós temos uma maior quantidade de alunos concluintes do ensino médio, assim como pensarmos quais são as reais necessidades daquelas regiões. Então, acho que existe um avanço para que a gente possa aumentar e ampliar esses programas do ProUni e do FIES, que são programas, sem dúvida, de sucesso.
Um minuto.
E esse avanço está nessa possibilidade dessa articulação entre a oferta e a demanda. Eu vou passar rapidamente nesse meu tempo final, mas para colocar dois pontos que talvez a gente consiga voltar para nas outras eixos, que é a importância fundamental da qualidade dessa formação dos professores que está aqui dentro desse eixo, e com um foco especial na formação dos nossos professores, nas licenciaturas, na pedagogia e na importância fundamental que nós temos de que, se ao mesmo tempo nós vamos preservar toda a autonomia das universidades, também pensar numa articulação entre universidades públicas e privadas para enfrentar a questão da formação dos nossos professores. Isso é fundamental. Nós não vamos avançar na qualidade da formação básica se nós não enfrentarmos no ensino superior as licenciaturas e os cursos de pedagogia que estão diretamente ligados a essa questão.
Agradeço as suas explanações, doutora Maria Alice. Agora peço para que a representante do PSDB, doutora Maria Helena Guimarães de Castro, faça os seus comentários acerca do primeiro eixo. Com a palavra.
Obrigada, boa noite a todos. Eu quero agradecer o Gabriel, enfim, toda a diretoria da BMS, cumprimentar especialmente o ministro, porque ministro é ministro, né? Tem que ter um cumprimento especial mesmo, estando aqui no debate político. Maria Alice, que já esteve comigo outras vezes nos debates da BMS em campanhas eleitorais, eu acho que é um bom momento para nós discutirmos temas que são muito relevantes para o futuro do Brasil, né? No nosso caso, a proposta do PSDB, do nosso candidato Aécio Neves, coloca como prioridade máxima para a melhoria da qualidade da educação básica, algo que está diretamente relacionado ao ensino superior brasileiro, que é a formação de professores. Formação e carreira de professores, sem o que fica muito difícil melhorar a qualidade da educação básica. E sem melhorar a qualidade da educação básica, o ensino superior vai sofrer problemas insuperáveis, uma vez que o ensino superior brasileiro hoje, o ensino tanto privado como público, enfrentam questões gravíssimas em relação ao baixo aprendizado dos alunos. Os alunos estão chegando no ensino superior do país sem ter os conhecimentos básicos. E chegam no ensino médio sem ter os conhecimentos básicos que deveriam adquirir até o nono ano, e assim por diante, né? Então, esse é um problema grave. Nós temos um gargalo que precisa ser superado. O problema da inclusão foi feito. Agora nós queremos inclusão com qualidade. E eu acho que a inclusão com qualidade vale também para o ensino superior. O ensino superior privado, por exemplo, teve um crescimento maior do que o ensino superior público. O ministro mencionou o crescimento das federais. As federais cresceram bastante, mas o ensino superior privado cresceu mais do que o ensino superior público. E o ensino superior privado, como também o público, eles precisam passar por uma revisão das propostas, sobretudo dos cursos de graduação. É muito importante rever o desenho dos cursos de graduação no Brasil, que estão ficando para trás em relação às tendências do mundo inteiro. Algumas universidades brasileiras já começam a mexer nisso, inclusive duas universidades federais, como é o caso da UniABC e a Universidade Federal da Bahia. Mas não é só isso. Eu acho que é importante rever o desenho da graduação. E no nosso programa, nós temos um compromisso forte com a manutenção e aperfeiçoamento do ProUni e do FIES, que nós consideramos dois mecanismos importantíssimos para garantir o financiamento e a expansão do ensino superior, que, de acordo com a meta 12 do Plano Nacional de Educação, para nós chegarmos até 2024, crescendo como a meta prevê, nós teremos que ter um crescimento médio de 7% ao ano, que é muito. 7% ao ano é muito, né? Então, crescer 7% ao ano com qualidade e diversificando o sistema. Para isso, o ProUni e o FIES são muito importantes, mas também importante é garantir a segurança jurídica das instituições privadas. Por quê? Porque hoje há uma enorme insegurança jurídica no setor privado, uma vez que as regras mudam com uma volatilidade tão grande quanto as regras econômicas do Brasil. O Brasil está vivendo uma certa dificuldade hoje em conviver com uma política econômica que tem altos e baixos e muda a todo instante. O mesmo se repete em outras áreas. No caso da insegurança jurídica do ensino superior privado, isso me parece um tema muito importante para ser enfrentado. Em relação à formação de professores, nós temos uma proposta que eu acho que é muito boa, que é criar um fundo de apoio às instituições públicas e privadas para oferecerem cursos de licenciatura e de pedagogia diurnos, tempo integral. Não se forma um bom professor estudando à noite, 2 ou 3 horas por noite, depois de passar uma jornada de trabalho cansativa, não é? Para formar um bom professor, nós precisamos ter algumas inovações. E uma delas seria criar um edital de chamada de propostas, onde o Ministério da Educação apoiaria propostas inovadoras para formação em tempo integral, para que os alunos tivessem já, desde o primeiro ano da sua formação, uma convivência mais direta com as escolas, além de ter o aprendizado em relação aos fundamentos que são importantes, os fundamentos teóricos da formação de professor. Então, este, para mim, é um projeto que junta a qualidade da educação básica com o ensino superior. Além disso, uma ênfase muito grande na criação de centros de excelência e na diversificação do ensino superior, tanto público como privado, de modo a permitir...
Doutora Maria Alice, o tempo está esgotado. Por favor, conclua.
Tudo bem. Então, o foco na excelência. Eu trouxe aqui a proposta, não sei se tem número suficiente, eu deixo aí para o professor Gabriel depois distribuir.
Obrigada pelas suas considerações. O presidente da ABMS, Dr. Gabriel Mário Rodrigues, fará agora a sua pergunta sobre o assunto abordado. Os senhores terão 3 minutos para responder aos questionamentos, lembrando sempre que é preciso respeitar os tempos. Para as respostas, nós vamos seguir a mesma ordem, iniciando pelo ministro Henrique Pai e, em seguida, as outras representantes. Passo a palavra ao doutor professor Gabriel.
Então, bem claramente, como é que os debatedores, né, que representam cada partido, diante da representatividade do ensino superior brasileiro, vem a participação do setor na colaboração da definição das políticas públicas para a educação superior. Isso quer dizer o seguinte: nós temos os órgãos, Conselho Nacional de Educação, Comissão Nacional de Avaliação de Educação Superior, CONAES, e Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação, o CTA. É possível que as entidades maiores representativas do segmento de educação particular possam indicar seus representantes de forma paritária ou com número substancial de membros oriundos desse segmento majoritário, já que tem uma representação de 73% das matrículas no ensino superior e 87% do total. Ao mesmo tempo, o ministro Paulo Renato, ele, pelo decreto 2207-2303, ele foi o introdutor da possibilidade das instituições sem fins lucrativos se tornarem lucrativas. O nosso antigo ministro Haddad foi que iniciou, que foi o homem força para que o ProUni saísse. O FIES, e nós somos testemunhas disso, ele foi uma iniciativa do nosso ministro. Ele acreditou e praticamente ele forçou no início, porque ninguém acreditava, o FIES. Então, a pergunta é bem clara: aperfeiçoamento dos programas oficiais de fomento e apoio aos novos estudantes FIES e ProUni com acréscimo de faixas de renda e juros diferenciados.
Pela ordem, então, com a palavra, ministro Paim. 3 minutos, só lembrando.
Esse tema da representação do setor privado, né, tanto no CNE como na CONAES, no CTA, é um tema que vem sendo discutido e debatido com o Ministério da Educação há bastante tempo. Nós acreditamos que houve avanço nessa direção. Hoje nós temos uma representação maior, inclusive, do setor privado. E acho que é importante que tenha mesmo, porque é um setor representativo. Agora, eu queria destacar que nós, ao longo desses anos, nós conseguimos criar uma relação de confiança e todas as ações do Ministério da Educação que foram implementadas, aqui como foram citadas as FIES, ProUni, eu participei pessoalmente disso, foram ações que foram tratadas a partir exatamente desse diálogo permanente. Então, nós criamos vários aperfeiçoamentos, melhoramos essa interlocução com o setor privado, nós conseguimos, a partir da criação do CCPARES, né, que vários aqui já participaram, dar mais transparência ao processo, ter algumas alterações já inspiradas nessas discussões em termos de instrumentos de avaliação. Então, eu acho que nós avançamos muito e estabelecemos essa relação de confiança. Tivemos várias divergências, acho que essas divergências são naturais, mas, sem dúvida alguma, nós conseguimos avançar a partir dessa relação. Eu acredito que nós temos que aprofundar mais ainda essa interlocução, nós temos que aprofundar mais essa discussão da representação e temos que avançar em relação à consolidação do marco regulatório do ensino superior brasileiro. E nós não podemos descolar essa questão da consolidação do marco regulatório com a gestão, né? E foi muito importante as alterações que nós fizemos na estrutura do MEC recentemente para atender essa demanda. Criação da Secretaria de Regulação da Educação Superior foi muito importante, porque nós conseguimos levar de 3 secretarias para 1 secretaria que fizesse exatamente a gestão desse macro processo, que é um macro processo importante da regulação. E temos no Congresso Nacional, que conta inclusive com o apoio da BMS, a proposta de criação do INSAIS, que vai profissionalizar, de uma vez por todas, essa relação que nós temos que ter, né, estabelecendo claramente padrões, né, que vão determinar o avanço em relação ao marco regulatório. Eu considero que nós tivemos avanços importantes. Eu não diria que existe uma quebra, né, de regras no sistema. O que existe, na verdade, é um diálogo permanente para aperfeiçoar o sistema e avançar cada vez mais, fazendo que nós temos esse resultado que nos dê segurança, porque o FIES e o ProUni são patrimônios dos estudantes brasileiros. Não é um patrimônio do Ministério da Educação, não é um patrimônio do setor privado. É um patrimônio do estudante brasileiro, porque ele permite que esse estudante tenha acesso ao ensino superior e muda a história da educação do Brasil a partir dessa perspectiva de acesso e de inclusão social e de redução das desigualdades.
Ok, ministro, muito obrigada pelas suas considerações. Passamos agora a palavra para a doutora Maria Alice Setúbal. 3 minutos, doutora Maria Alice.
Pois não. Eu gostaria de enfatizar que no nosso programa do PSB, da coligação Unidos pelo Brasil, né, tendo a Marina Silva como candidata a presidente, nós iniciamos o nosso programa de governo com um tópico sobre Estado e democracia de alta intensidade, que nós chamamos. E o que eu gostaria de destacar aqui em relação à questão feita pelo professor Gabriel é a importância que nós colocamos no diálogo com a sociedade civil. Eu acho que esse diálogo com a sociedade civil, ele perpassa todo o programa. A gente acredita, sim, na importância da democracia representativa, mas que nós estamos no momento do país, e não só do país, no mundo, nós estamos no momento que nós temos que ampliar a forma de olhar a política e a forma de participação da sociedade. Acho que a sociedade brasileira, assim como em vários outros exemplos no mundo, exige as pessoas, os grupos, as organizações estão querendo uma maior participação. E o nosso compromisso é o compromisso de estar dialogando com os diferentes setores da sociedade. No caso específico das instituições do ensino privado, eu acho que a gente tem que rever e pensar essa participação, sem dúvida, dentro dos conselhos. É importantíssimo que haja uma representação do setor privado, e é dentro deste olhar e dessa concepção que nós temos da representação da sociedade estar sendo ampliada juntamente com as representações políticas e institucionais. E, portanto, sim, nós temos sim esse compromisso com essa maior representação, mas eu acompanhei esse processo que está acontecendo no MEC. Eu acho que nós já avançamos muito e, sem dúvida, pensar na educação hoje, enfrentar todos os desafios que nós temos que enfrentar na implementação do do Plano Nacional da Educação exige, sim, uma forte articulação entre setor público e setor privado da educação no ensino médio. Não é possível não haver essa articulação de uma forma muito concreta, e, sem dúvida, a participação dos conselhos é uma dessas formas, mas, mais do que isso, é continuar um trabalho que já se iniciou com esse diálogo. E eu volto a enfatizar a importância fundamental de nós pensarmos as políticas de formação dos professores. E aí essa articulação é fundamental. Mais de quase 90% dos cursos de formação de professores estão nas universidades privadas, em relação a faculdades privadas. Em relação ao ProUni e ao FIES, eu concordo com o ministro, são duas políticas que fazem parte do patrimônio da sociedade brasileira, não é de um ou outro governo. Eles, como eu já falei no início, eles têm que ser ampliados e têm que estar, eu acho que, articular melhor a oferta e a demanda desses cursos.
Agradeço as suas considerações, doutora Marelice, e agora eu peço para que a representante do PSDB, doutora Maria Helena, responda à pergunta do doutor Gabriel, lembrando que são 3 minutos.
Eu creio que é impossível o setor privado do ensino superior não ter uma participação concreta nos órgãos de articulação do ensino superior dentro do MEC, o CONAI, CTAs, enfim, Conselho Nacional de Educação. Eu acho que isso é muito importante, uma vez que o ensino superior depende fundamentalmente do ensino superior privado para continuar o ritmo de expansão. Então, eu acho importante as considerações do ministro sobre o esforço do Ministério da Educação para estabelecer um diálogo permanente e aprimorar esse diálogo no sentido de buscar caminhos de representação cada vez mais fortes e efetivos, e defendemos claramente essa posição, quer dizer, independente da questão da democracia e da democracia participativa, que é fundamental, mas estes CONAI, CTA, todas as instâncias do Ministério da Educação que dizem respeito ao processo de supervisão, de regulação e de avaliação do ensino superior precisam ter uma representação adequada do ensino superior privado. Na nossa proposta, nós fazemos uma indicação clara a respeito não só da representação do setor privado nesses organismos, não tem nenhum detalhamento de como seria nada disso, mas nós achamos que essa representação é importante, assim como em relação à manutenção do FIES e do ProUni, que também consideramos uma iniciativa importante do Ministério da Educação para garantir a expansão do sistema, nós entendemos que é necessário, ao lado da expansão do FIES e do ProUni, pensar em formas de articular melhor a oferta com a demanda. Por exemplo, hoje, mais de 60% dos municípios não têm oferta de ensino superior, não tem sequer um polo de educação à distância, o que dificulta enormemente, por exemplo, formação continuada de professores, né? Eu sempre penso no professor, porque eu estou sempre pensando na educação básica, né? Então, há questões que podem ser melhoradas muito mais desde que haja uma participação e uma interação maior entre as instituições de diferentes portes, né? Porque o ensino superior privado hoje ele é extremamente desigual, tem instituições gigantescas com 1 milhão de alunos, assim como tem instituições muito pequenas, e é preciso olhar este universo com certo cuidado para que a gente não jogue a criança fora com a água do banho, porque as instituições pequenas também são importantes para o ensino superior do país. Aliás, nas pequenas cidades, nos pequenos municípios, o que chega lá é a pequena faculdade, as grandes. Então, a representação é fundamental até para garantir que essa equidade no tratamento do ensino superior seja assegurada.
Muito obrigada a todos pelas respostas.